precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Nosso convidado de hoje apareceu para o grande público há mais de 10 anos, na primeira temporada do programa Masterchef Brasil. Mas, diferente de muita gente que passou por realities desse tipo e desapareceu, ele fez o caminho inverso, ficou. Hoje ele tem milhões de seguidores e inscritos nas suas plataformas. Estamos falando de Mohamed Indy, que virou mais do que um cozinheiro de internet. Ele virou uma referência, alguém que fala de comida, viagem e cultura com um olhar próprio, sem formalidade, muito irreverente, sem frescura nenhuma e sem pedir licença. Mas, ao mesmo tempo, mantendo a reverência, mantendo o respeito, a qualidade, a quem veio antes, um jornalismo muito original e muito bem feito. Mas bem antes disso, ele teve uma trajetória menos óbvia. Ele tentou publicidade, estudou publicidade por algum tempo, largou, depois foi para a administração, que ele concluiu, se formou, trabalhou com a família no comércio de imóveis, uma loja de imóveis da família, abriu um negócio na internet, uma plataforma de internet de vendas, e acabou fechando logo depois. Isso tudo até ele entender que a cozinha que sempre teve ali, puxada pela mãe, era mais do que um hobby, do que um interesse paralelo. De lá para cá ele construiu um universo próprio, criou produtoras, rodou o mundo, transformou conteúdo gastronômico em narrativas, uma espécie de jornalismo independente muito originais, só que com outra linguagem, outro ritmo e uma certa liberdade que não se tem normalmente nas plataformas de jornalismo mais tradicionais. Bom, a gente recebe hoje aqui no Trip FM um cara que ajudou a mudar a forma como o brasileiro consome e conversa sobre comida. Mohamed Indy é o convidado de hoje aqui do Trip FM. Bom, Mohamed, maior prazer, cara, estar aqui com você. Fazia tempo que eu queria bater esse papo, né? Finalmente deu certo, que ótimo. A gente acompanha desde lá quando você, enfim, estava começando a ter uma exposição pública maior, logo depois do Masterchef, né? Que você foi o grande destaque e tal. E aí rolou aquela matéria muito legal, aquela entrevista sua na TPM, que tinha lá um ensaio sensual. Não era nada demais, era você sem camisa, mas era... Foi muito legal, mas, cara, antes de entrar na tua história, eu queria começar lá de trás, justamente com o nome, né? Antes de começar a gravar, você já estava me falando que o nome é uma questão, que você é chamado de tudo que é jeito. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um xará seu, cara, não lembro bem quem era, mas era um cara chamado Mohamed, e ele falou assim, meu, uma certa altura eu me acostumei a ser chamado de meu remédio.
Meu remédio? Essa é novidade, tá? Isso...
Me fala um pouco, cara, porque a gente brinca com isso, mas nome é uma coisa muito importante, né, cara? É a fachada da nossa identidade, né? E não, conta um total... pouquinho como é que é chamar Mohamed no Brasil.
É uma parada que eu já meio que acostumei e envolve um pouco os dias de hoje. Seria um assunto até mais delicado, envolvendo até xenofobia, mas não é. Enfim, eu lido muito bem com isso. Eu acho que vai além do nome, né? Eu acho que a origem que a gente tem de ser de origem de família libanesa, dos dois lados, ainda mais uma parte da minha família... Uma parte não, dos dois lados são muçulmanos, né? Apesar de eu não seguir a religião, eu não tenho, né, na verdade, religião. E minha mãe também caminhar depois para outras crenças. Mas eu sempre tive isso muito ligado, né? E então, desde pequeno, era aquela coisa, tipo... de vários apelidos, e para mim acho que tá tudo bem, é isso, é um nome diferente mesmo do que do trivial, né, do convencional, digamos aqui. Então me chamavam, tipo, vários apelidos, Turco, Kibe, Habib, enfim, e zero me incomodava e me incomoda. O que incomodava mais eram as brincadeiras, as piadinhas, então, tipo, sei lá, quando teve a novela O Clone, eu falei, pronto, agora é minha vez, pô. O Oriente Médio está no hype. Só que aí eles pegam e caracterizam de uma forma diferente. Aí eu falei, pronto, agora todo mundo vai saber meu nome. Aí piorou. Aí, Inxalá, muito ouro. Aí chama o nome errado. Aí, beleza. Eu falei, bom, tudo bem. Aí depois veio o 11 de setembro. Ou antes veio o 11 de setembro, não sei. Aí pronto, homem bom, vai não sei o quê. Aí começa um pouco esse preconceito mesmo, preconceito sobre pessoas de origem árabe, né? Árabe sendo mais genérico ali. Então, acho que vai muito além do nome. Acho que o nome é o que menos me incomoda, eu tô acostumado. Inclusive, eu acabo lidando muito bem até com outras pessoas que têm nome difícil, porque para mim é comum, né? Então, sempre quando era uma portaria de um prédio, ninguém entendia direito, falava errado, aí você está num atendimento, você tem que soletrar específico, sobrenome, nome. É, sei lá, coisa besta, assim, mas estou super acostumado. Acho que foi até um pouco longe demais, mas é um assunto que envolve mais do que somente o nome, né? Acho que é mais a origem que você tem. É isso. E a falta de informação que, infelizmente, as pessoas têm, mas é normal, faz parte.
Você já mencionou aí de passagem, né, a sua família paterna e materna, né, ambas de origem libanesa. Quero dizer que a gente tem algo em comum. A minha família paterna também veio do Líbano, né? Então
Ah, legal.
temos muita esfirra e quibe em comum aí. Mas eu queria te
Total.
perguntar da tua. Eu estava lendo um pouquinho a tua biografia, né, e vi umas coisas muito interessantes. Chegou a estudar publicidade, né? E você chegou a trabalhar. Depois você acabou se formando em administração, não foi?
Foi isso, exatamente, é.
Mas aí você chegou a trabalhar numa loja de móveis da sua família, é isso?
É isso, é. Eu tinha o grande sonho quando era moleque de ser músico, então tinha banda, adorava, queria fazer, mas aí não rolou. Cheguei até a prestar gastronomia e não consegui. Aí eu fiz 6 meses, 5, 6 meses de publicidade, 17 anos, novo de tudo, sim. Aí tranquei e fui para administração, meio que sem muita lógica, assim, ah, vou, vambora. E foi super válido, e hoje em dia acho positivo. Eu comecei trabalhando desde cedo, porque na colônia, na cultura, assim, tem muito esse lance do trabalho, né? Acima até do estudo. Então, sendo bem sincero, assim, nem nunca foi uma coisa que meu pai exigia muito. Falou, não, eu quero que você estude, se forme e tal. Meu pai era trabalho. Já minha mãe, não. Já minha mãe tinha muito lance de estudar e tal, porque também condições de vida que ela teve e oportunidades, ela, não, você precisa estudar e tal. E então eu trabalhei desde cedo, com, sei lá, 12. Na verdade, eu acompanhava meu pai em feiras de imóveis desde que eu tinha 7, 8 anos, trabalhando mais efetivo, assim, na parte como office boy na época, né, de ir pegar malote, ir para banco, enfim, muito tempo atrás. Então, comecei ali, aí foi dessa parte que eu comecei a entender mais essa vida empresarial, de comércio. E aí eu fui seguindo, também ajudei minha mãe quando ela abriu uma loja. Depois eu tive um site de compra coletiva em 2010, que foi quando eu comecei a trabalhar com digital e internet, né? Era um site que se chamava Vai Comer o Quê? Então eu vendia cupons, eu tinha o Groupon Peixe Urbano. 2 meses depois eu lanço Vai Comer o Quê? Focado em bares e restaurantes. Aí em 2014, eu já estou meio que contando um pouco assim, de 2014 eu fecho o site, tinha juntado um dinheiro, queria ir morar fora. Na época eu ia para a Irlanda por questão de preço e visto, mas aí entrou o MasterChef no meio do caminho, e aí entrei no MasterChef e as coisas mudaram completamente. Então, é um pouco essa minha trajetória, um pouco profissional e de estudo, assim, digamos.
Excelente essa linha do tempo aí para a gente entender a evolução, mas eu quero te perguntar uma coisa, cara, que tem a ver com a nossa origem, né? Quem conhece, quem tem ascendência libanesa ou conhece famílias libanesas sabe que a sociedade toda se desenvolve em torno da mesa, né, cara? A refeição tem um sentido muito forte para essa cultura, né? Para outras também, talvez para quase
Claro.
todas, mas ali é um negócio seríssimo, né? As mulheres preparando o alimento durante dias, às vezes, né? A coisa do quibe cru é quase um ritual para
Sim.
preparar. E depois a fruição mesmo, né? A servir, né? Tem aquela coisa da mãe libanesa que fica colocando comida no prato até você desmaiar, né? Isso, como é que é esse lado, cara? De uma certa forma, a tua vocação que acabou se apresentando na tua vida aí de ir para a gastronomia, para a culinária, tem a ver com essa devoção ao alimento da colônia libanesa?
Eu costumo dizer que é mais hospitalidade até do que comida. Na verdade, andam juntos, né? Mas é aquela hospitalidade libanesa do. Não tem como. Tu chega, vai ter alguma coisa na mesa, assim. Seja um chá doce, mas é um mesão, né? Nunca uma mesinha. Sempre a fartura e a abundância. Sem desperdício. Sempre. Então, é uma coisa muito ligada. E sim, né? Acho que foi ali que começou esse gosto a mais pela comida e esse interesse. Eu lembro muito, tem uma coisa que é curiosa, né? Geralmente os almoços cristãos, geralmente, ou enfim, de outras religiões e tal, de encontros de família, geralmente são aos domingos, né? E no nosso caso era sexta-feira, porque sexta-feira é um dia da reza. O ideal é que você reze todos os dias, mas sexta-feira, no por volta de 1 da tarde, meio dia e meia, é onde é uma reza que vão todos da cidade. Na verdade, eu morava em São Bernardo, então todo mundo de São Bernardo da colônia ia, rezava. A casa da minha avó era tipo 2 minutos andando, a gente saía e ia a família inteira, mesona, almoçar na casa da minha avó. Então era muito curioso. A gente não tinha, óbvio, tinha o almoço de domingo, mas o de sexta era o que a gente ficava esperando, né? Era sempre essa data. E tinha uma outra coisa muito curiosa também, que hoje em dia se perdeu e não tem mais, que é muito ligada à comida e à mesa e à fartura. Tem o Eid, né? Que é o Ramadã. Então quando termina o Ramadã, o que que acontecia? Isso acontecia muito no interior do Líbano, da onde minha família é, e trouxeram para São Bernardo e agora se perdeu, infelizmente. Os homens, e aí, deixando o machismo, enfim, do lado, cultural tá ali, isso já é outros 500, mas os homens iam para reza. E aí as mulheres, ficavam nas suas casas com os filhos pequenos. Em todas as casas tinha um mesão de comida e os homens iam passando de casa em casa. Então ia eu, meu pai, eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, não lembro, e a gente caminhava por, sei lá, 10, 15 casas dos amigos, dos primos, e ia numa casa, tinha um mesão ali, estavam as mulheres para receber, um pouco como você disse, e aí a gente comia um pouquinho, batia um papo, e aí ia para a próxima casa, e assim sucessivamente.
Mohamed, eu estava lendo aqui, cara, que você participou, na real, da primeira edição do Masterchef, né? Eu não tinha me ligado disso,
Foi a
né?
primeira.
Então, assim, queria relembrar, você já deve ter contado essa história 1 milhão de vezes, mas queria relembrar um pouco, porque agora é legal que já passou 11 anos, né? Você já tem uma carreira completamente consolidada, já faz um monte de coisa, virou produtor de conteúdo de alto nível e tudo. Como é que foi, cara, quando tocou o telefone? Você falou agora há pouco, tocou o telefone e rolou um convite, não sei se foi telefone, enfim, como é que você foi parar no MasterChef 1?
Vou resumir ali um pouco, né? Eu tava. Então, voltando um pouco ali, eu já estava com a passagem tudo comprado para ir para Irlanda. E aí uma amiga minha que trabalhava numa produtora, ela falou: "Meu, vai chegar o Masterchef aqui". E aí uma amiga minha, produtora de casting, tá precisando de nomes, tu não quer mandar um vídeo, tal, porque como era a primeira temporada, então pouca gente sabia, se falava. E aí eu fiz um videozinho na minha casa, totalmente despretensioso, fazendo um hambúrguer, enfim, e mandei. E aí me chamaram 2 dias antes para a seletiva. Eu, caramba, por que 2 dias antes? Eu tenho que me virar aqui. Eu falei, bom, bora, né? Hoje em dia, trabalhando com audiovisual, a gente sabe o que aconteceu, né? Chegou perto do dia dessa seleção, precisavam de 13, 300 nomes, deviam ter 250, e aí começa a chamar a galera que estava ali, o plano B, né? E tá tudo bem. Mas na época eu não sabia de nada. Eu cheguei lá no Pacaembu, que a seleção era lá. Um monte de gente, mais de 250 pessoas lá. E aí aí foi quando eu fiz essa seleção, essa pré-seleção. E aí ainda sou um pouco, mas na época um pouco mais genioso, assim. Então eu tava ali, eu comecei a conversar com as pessoas, né? Coisa de comerciante. E aí, você? E quase todo mundo já tinha feito uma pré-seleção antes. Antes de ir pro Pacaembu, porque já é gravando, meio que valendo, a galera já tinha feito entrevista, teve gente que já foi cozinhar para produção gastronômica e tal. Falei, putz, eu tô aqui cumprindo cota. Não, vou embora. Falei, não, vou embora. E quase que eu vou embora, porque a fila era enorme. Eu falei, não tenho chance nenhuma. E aí eu chegava na produtora e falava, não, mas quanto tempo e tal? Aí eles diziam, opa, esse menino aí, vamos ver. Espero que ele cozinhe bem, porque é um bom personagem, né? E sendo muito realista, trabalhando com audiovisual hoje em dia, a gente sabe que isso é importante, né? E aí foi quando deu certo. E realmente, o prato que eu fiz estava muito legal. Entrei, então. Deu super certo, não era só por uma questão de personalidade, sim, também por causa da comida. Então, sim, o MasterChef é um programa muito sério, a seleção é sobre isso, né? Sobre cozinha, mas é claro que tem uma parte ali que sua personalidade ajuda, afinal de contas, é um reality show. E aí eu entrei no programa e fui até a semifinal, mais do que eu imaginei, e deu super certo, assim. Foi super proveitoso para mim.
Agora, como é que é? Você já, naquela altura, você falou que você fez um prato que ficou legal. Quer dizer, qual o nível de conhecimento, de intimidade que você tinha com comida ali?
Ah, era muito básico, né? Era muito amador mesmo, assim. Então, o conhecimento que eu tinha era de cozinhar numa república, né? Eu morava numa república com 6 pessoas, então era meio que cozinheiro ali da galera, fazer umas coisas para amigos, mas muito básico, assim, né? Só que para mim eu sempre fui muito estratégico em tudo que eu faço, assim, tento, né? Então na época eu falei, pô, não adianta eu levar um prato, tipo, sei lá, um risoto, não sei, ou um estrogonofe, sei lá, pratos mais tradicionais e convencionais, que eu vou estar concorrendo com um monte de gente que talvez vai fazer isso, sei lá, filé mignon, molho mostarda. Eu falei, pô, eu vou levar um prato muito típico libanês, que se chama maklub ou mansef, que nada mais é do que um arroz cheio de especiarias, berinjela, carne, cebola, amêndoas. Eu falei, vou levar isso porque aí eu tenho mais possibilidade. É um prato diferente, é um prato que vai chamar a atenção dos jurados, né? E foi o que aconteceu. Porque é um prato que era eu sozinho fazendo esse prato e pouco conhecido do mundo ocidental, digamos assim.
Cara, você tem uma, aparentemente, né, eu queria até te perguntar se confere na tua própria autoavaliação, né, você tem uma característica de muita extroversão, né? Aparentemente você tem uma autoestima bastante forte, que te garante, assim, tomar as atitudes mais ousadas, e você falou aí que você se considerava na época meio genioso, se eu não me engano foi essa palavra.
Ah, foi.
Como é que é, cara? Se você era um folgado, assim, você era um moleque folgado?
Cara, é uma parada muito louca, porque eu passei por fases, né? Sempre fui muito isso, eu sempre fui muito provocativo, questionador. Então, na minha infância, eu era muito assim também, mas por um outro lado, eu acho que pouca gente sabe, eu acho que não, achava que eu era o cara da galera na escola, que era o popular e tal, e pelo contrário. Sofria bullying pra caralho, seja pelo nome, por ter sido obeso quando era criança. Então eram vários fatores, obeso, nome árabe, tal. Aí, bicho, era o pacote completo para aquilo. Só que eu sempre rebatia. Então eu ia para cima. Eu sempre fui assim, questionador de não levar meio que desaforo para casa, que pode soar também em alguns momentos meio. Esqueci até o termo, me fugiu a palavra, mas enfim. Meio mimado, algo assim, mas não, era uma coisa de enfrentar. E aí eu acho que isso ajudou muito também a ir construindo essa personalidade, né? E como eu tive banda também, que ajudou muito na escola, então isso foi uma coisa que ajudou também a quebrar um pouco essa zoação que rolava e também de perder essa timidez que eu não tinha muito, né? Quer dizer, não tinha. Então é uma série de fatores que eu acho que vai construindo a sua personalidade e essa. E eu acho que, na verdade, tudo começa com o comércio, com o profissional. Porque desde sempre é muito isso. Para você vender e ter um comércio, tu tem que ser comunicativo, tem que não ter vergonha, tem que ter autoconfiança, porque senão, lascou. Mas como qualquer pessoa, todo mundo tem as suas inseguranças, as suas questões, e a gente vai tentando trabalhar aí elas conforme a vida e o amadurecimento.
Cara, você trouxe uma informação que eu não tinha, que eu não sabia que você tinha sido obeso na infância. E isso,
Sim.
sem querer fazer trocadilho, é um peso muito grande na vida de um moleque, né? De uma criança, assim, de qualquer pessoa, né? De qualquer idade. Mas hoje em dia, então, putz, esse assunto, hoje que a gente está vivendo dessa, né, essa loucura aí da exposição, da fama, dessa sociedade
Ah.
imagética, né? Me fala um pouco mais disso, cara. Como é que era o drama, assim, foi um drama, pelo que você está dizendo, pô, era pesado, né? E como é que você lidou com isso? Você teve algum apoio de terapia? Como é que você foi administrando isso?
Cara, eu sou da geração meio old school, assim, ainda mais família árabe, tudo que é meio resolve ali, não tinha terapia nem nada. Fui fazer terapia depois, agora, 3 anos pra cá. Não, foi uma coisa dura, né? Nunca legal, nunca é fácil, né? Então, eu não tive esse apoio. Então, você acaba tendo transtornos alimentares, e aí, puta, emagreci pra caramba, ficava tipo, loucuras, assim, coisa de adolescente que vai mudando tudo. E aí você emagrece muito, depois volta, e aí, enfim, começo da vida adulta também, aí já não era aquela. Já não era. Não sei se termos mais técnicos ali, mas aí eu já acho que não era mais obeso, talvez sobrepeso, digamos assim. E aí você vai aprendendo a lidar com isso, né? Você vai criando ferramentas para você, opa, tipo, suprir essa situação que te deixa em baixa autoestima, talvez, ou que mexe um pouco contigo. Então, foi dolorido, foi uma coisa profunda, mas que deu para. Você vai resolvendo, cara. Eu acho que assim. É muito pessoal meu, né? Então, da minha forma, eu consegui me resolver, me suprir essa estética que não era padrão, entre aspas, ali na época, e fui lidando bem. Até hoje também, você trabalha com a imagem, é muito complexo, né? Então, putz, até hoje também eu tenho minhas questões, tomo cuidado um pouco, né? Eu, por exemplo, engordei da época, por exemplo, que eu fiz um ensaio para trip, e para mim tá tudo bem, mas sempre me liga um alerta, né? Falou, opa, precisa, vamos segurar, porque eu gosto, eu não vou deixar de comer, viver e ter minha vida, não vou. Porque eu preciso fazer o equilíbrio. Então, pô, para eu comer, beber e seguir a vida que eu tenho, eu preciso treinar e fazer uma academia e o equilíbrio. Quando começa a desbalancear muito, opa, eu volto. Então, esse equilíbrio ele é fundamental, ainda mais com o trabalho que eu tenho e um estilo de vida que eu gosto, que é muito social também, né? É bizarro, assim, toda hora eu tô fora de casa, toda hora viajando, toda hora convite. Aí, sei lá, se eu quero sentar. A galera acha, nossa, aqui tá reclamando de barriga cheia, literalmente. Mas é, cara, tem vezes que você senta num restaurante que você quer comer um prato e, na verdade, você sai comendo três, quatro que você não quer, porque talvez o chefe quer mandar, e aí você não quer ser indelicado. E tem vezes até que você quer experimentar também e tudo mais. Aí as pessoas falam, nossa, que problemão. Falo, meu amigo, isso uma, duas, três vezes é legal. Imagina isso 10 anos. Imagina 10 anos, óbvio, né? Não é sempre, mas acontece. Então isso dificulta um pouco a você ter uma rotina, né, da sua vida, seja ela pessoal, alimentar e tudo mais. Então é uma coisa que eu vou sempre trabalhando para tentar manter esse equilíbrio.
Daqui a pouco a gente volta um pouco para esse campo, que acho que é bem importante, mas eu queria ir agora para o teu campo profissional. Eu vou te falar, cara, eu não sou exatamente um super seguidor de perfis e tal, mas o teu trabalho me chamou a atenção bem no começo, porque a gente acompanha a crítica gastronômica lá de trás, sabe, dos primeiros casos. Inclusive, tem um amigo pessoal que é o Josimar Mello, que é um dos grandes. Das grandes
Sim.
figuras, né? Um jornalista que acabou se especializando nisso de uma forma muito, com muito apuro, né? Com muito estudo e tal, até hoje trabalhando com isso. Mas você, quando você chegou, cara, eu achei muito legal, porque você fez uma espécie de quebra de padrão, né? Aquela palavrinha lá que o pessoal gosta de usar, disrupção, mas com uma certa reverência, né? Quer dizer, era irreverente no jeito de apresentar. Às vezes aparecia de short, de bermuda e descabelado e não sei o quê, mas tinha uma reverência a um certo ritual, a uma certa lógica, a uma certa qualidade, né? Qualidade de ingrediente, reverência às culturas, né? Então foi uma coisa que eu achei, eu vi na hora, é como quando chega uma banda nova, mas que sabe tocar os instrumentos, que sabe compor, que sabe fazer música, né? Quer dizer, ela quebra um padrão, mas mantendo um bom gosto, né? Eu acho que o teu trabalho tem isso, assim, quer dizer, ele é totalmente inovador na estética, em outros aspectos, na linguagem, mas ele tem uma reverência à qualidade, né, ao bom preparo, aos ingredientes. Queria que você me falasse um pouco, cara, desse lance de você ter saído da cozinha, né, que você, na época do ensaio para a TPM, por exemplo, você era assistente de chefe num restaurante aqui em Pinheiros, né? Mas logo você viu que tinha um outro sacerdócio aí, pelo que eu percebo, né? Tinha um outro lugar para você. Me conta um pouquinho aí se essa minha análise faz sentido e como é que se deu esse processo.
Faz muito sentido, obrigado pelas palavras, porque eu não tenho essa percepção de ter sido algo novo, irreverente, diferente, assim, mas faz sentido. Algumas vezes me falam isso, assim, mas para mim foi meio orgânico, natural, assim, sempre rolou. Claro, orgânico, natural, mas com um caminho, né? Eu sempre digo que a gastronomia tem várias vertentes, né? Todo mundo associa diretamente com o cozinheiro, dono de restaurante, chefe de cozinha. E a gastronomia vai muito além, né? Você tem o jornalismo gastronômico, você tem audiovisual, produtoras de vídeo, audiovisual, de fotografia focadas em gastronomia, né? Você pode fazer turismo gastronômico, tu pode ser um cozinheiro, um chefe, crítico, enfim. Tem muita criador de conteúdo, né? Então você tem muita possibilidade. E foi por esse caminho que eu trilhei, mas sempre andando como cozinheiro também. Demorou um tempo até me considerar um cozinheiro profissional, porque é uma jornada, né? Querendo ou não, meu tempo foi um pouco mais longo para chegar nesse estágio de cozinha mesmo, porque eu acabava cozinhando menos em eventos ou em restaurantes para produzir conteúdo. E até também tinha uma questão de um entendimento próprio. Então, eu acho que hoje em dia, pelo meu trabalho, sei lá, eu já devo ter feito quase 2.000 vídeos, é muita coisa. Então, de receita, eu já fiz muita coisa de receita. Então, eu acho que eu sou um cozinheiro ou uma pessoa de cozinha bem completa, assim. Com completo, porque completo é difícil, né? Mas com conhecimento vasto. Porque, querendo ou não, eu tenho que fazer desde um quibe cru, eu tenho que fazer depois um bœuf bourguignon, eu tenho que fazer um carbonara, aí depois eu vou para o meio do mato e cozinho sem nada de energia elétrica, enterro comida, enterro um cordeiro, ou faço um porco de fogo de chão, ou enfim, cozinho com técnicas ancestrais, aí depois eu vou e cozinho no meio do minhocão, aí eu tenho que fazer um prato armênio, russo. Então você vai aumentando esse leque de receitas e também isso vai trazendo referência, né? Que ajuda muito. Isso é inegável, assim, né? Tive oportunidade por causa do meu trabalho e de conhecer muitas culturas diferentes. Para mim é bastante, né? Mas eu quero sempre mais. Então, oportunidade de conhecer a China, Japão, Rússia, né? Alguns países da América Latina, o próprio Brasil também, né? Várias regiões aqui. E acho que isso tudo vai te trazendo bagagem, referência, entendimento sobre cultura, gastronomia e história. E aí, isso é fundamental na hora para você avaliar, ter referência. Seja, eu não faço avaliações de restaurante, né? Eu vou como gosto ou não, é isso. Se me perguntam o que eu acho, eu falo, principalmente para amigos, porque eu acho que é importante. E referência também para fazer as receitas e cozinhar, né? Tem uma coisa que eu sempre. Eu nunca quis fazer um canal com conteúdos de receita, eu sempre quis fazer de viagem. Então, minha referência maior sempre foi o Anthony Bourdain, por exemplo. Eu falei, não, quero ser um Anthony Bourdain brasileiro, uma coisa assim, muita presunção da minha parte, mas um pouco disso a gente chegou lá, né? Quer dizer, vem conquistando esse espaço. Claro que jamais não é uma comparação, mas é uma inspiração. Então a gente já teve a oportunidade, né, que nem eu falei, de gravar na China, de gravar em 2018 em Belém do Pará, que não tinha um conteúdo quase na internet sobre Belém, 2018, recente, mas nos falava. China, então, no Ocidente, quase não tem conteúdo. Isso em 2023. É muito recente, mas não tem, né? Então, de gravar na Rússia, por exemplo, pré-Copa do Mundo, né? E mostrar lá. Então, tive muitas oportunidades e isso vai te trazendo bagagem e repertório que é fundamental para minha carreira. E como pessoa também, né? Claro.
Cara, tem umas características na tua formação aí que acho que fizeram muito bem para você profissionalmente, né? Porque hoje a gente está nesse momento em que se fala muito de soft skills, né? De habilidades não convencionais para tornar um profissional mais valioso, né? Eu não sabia, por exemplo, que você tinha tido um site de venda na internet no começo dessa revolução, né? Não sabia também dessa coisa da obesidade, que eu acho que de alguma maneira te forjou também. E aí, cara, você acabou virando um cara que é difícil de descrever, né? Porque é cozinheiro, é produtor de conteúdo, é diretor de vídeo, é apresentador, é um monte de coisa, né?
É bastante coisa mesmo.
Garoto propaganda em alguns casos e tal. Eu queria falar um pouco sobre isso, cara, sobre essa ciência que está em desenvolvimento, né? Dos vídeos que funcionam mais e que funcionam menos, né? Tem um vídeo seu lá, o famoso, dos três pastéis lá.
Sim.
É um negócio de, sei lá, cara, dezenas de milhões, sei lá quantos.
Nem eu sei, mais de 4, 5 milhões para a época é bastante coisa.
Eu não sei se é tão fácil explicar, mas a essa altura, cara, tendo feito mais de 2.000 vídeos para fundamentalmente para o mundo digital, né, para o YouTube e tal, como é que é? Tem uma certa ciência já, cara? Você sabe palavras, ângulos, jeitos de falar, ou é tudo, continua sendo tudo no freestyle?
Olha, Paulo, não, tem coisas técnicas ali, mas o feeling vai muito também. É difícil, Paulo, porque a coisa muda constantemente, é uma loucura, assim. Eu lembro até hoje que eu tava na casa da minha ex-namorada, assim. Aí, putz, a gente tava revendo todas as partes de conteúdo, a gente, putz, não, o YouTube mudou alguma coisa e tal. Aí no dia, eu tinha feito uma reunião, equipe, planejamento, cara, deu uma semana depois, eu tava lá, eu começo a gritar, não gritar assim, tipo, porra, cara, é possível, tipo, quando lanço o IGTV no Instagram, eu falo, porra, acabei de fazer todo um negócio, o Instagram me lança vídeo mesmo e tal. Então é uma parada muito louca, assim, né? Porque vai mudando, aí entra o TikTok, aí depois muda, aí agora é o gancho, é o negócio, tipo, você tem um segundo para prender a pessoa, e. Então é uma loucura, assim, não existe uma ciência exata. Mas existem coisas que a gente sabe que pode funcionar, né? Esse vídeo do pastel, que é três tipos de pastel, uma série que a gente fez para o YouTube, que começou em 2017, essa série, se eu não me engano, que a gente mostrava três tipos diferentes da mesma comida. Então, no caso do pastel, era um pastel de feira, um pastel de Bertioga, aqui em São Paulo, que é um pastel de, sei lá, quase 90 centímetros, sei lá eu. E tinha um outro pastel, que era um pastel de restaurante, então, era um pastel mais com queijo artesanal, lua cheia, da Serra da Mantiqueira. Então, a gente mostrava três tipos diferentes do pastel, e isso aproxima as pessoas, porque o pastel é uma comida muito popular. Eu acho que as pessoas se identificam e depois falam, opa, olha que legal, tem um pastel pode ir além do que só o pastel de feira, né? Então, isso também funciona muito. Um outro vídeo nosso que bombou demais era um rolê meu com o Gabriel da Muda, que é um sambista e botequeiro no Rio de Janeiro, a gente dando um rolê pela Tijuca, bebendo e comendo. A gente faz cinco botecos, cara, mas assim, absurdo. Então, por quê? Porque esse lance da coisa popular e que a gente não perde a informação e a coisa técnica também, né? Cultural, explicativa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do pastel, a gente faz outro vídeo de pastel, a gente fala, né, que o pastel começou, muito provavelmente, né, na década de 40, com os chineses fazendo os gyozas e os japoneses vindo para cá, com preconceito por causa da Segunda Guerra Mundial, eles fingiam, os japoneses fingiam que era chinês, e começou a fazer o pastel e aumentou, que eram os gyozas, os dumplings, e aí aumentou para o gosto do brasileiro, que gosta de coisa maior, mais recheada, enfim. Então, a gente sempre tenta passar essas informações. E tem um outro vídeo que eu acho que esse é o vídeo com maior engajamento que a gente tem, que é de Belém do Pará. Esse vídeo é um dos mais especiais, assim, é uma loucura o que aconteceu nesse conteúdo, cara. O engajamento, o comentário, assim, é bizarro. E a gente toma muito cuidado para quando a gente vai falar sobre regionalismo, sobre uma cultura que não seja, principalmente falando de Brasil, que não seja sulista, né? Então a gente pesquisou muito para chegar lá e mostrar e não estereotipar o Pará somente a mandioca e indígena, sei lá, sabe? Então, tipo, não ficar aquela coisa do tipo indo numa tribo, sabe? Desculpa até o gesto aqui, o blubo bater. Não, tipo, sabe? Não é isso. Né? A gente toma muito cuidado desde 2018 nesse assunto, até antes, para a gente comunicar o melhor possível. E aí todo mundo nos comentários amando o vídeo, falando, meu, que legal, massa você colocar o Pará na visão do brasileiro, porque ninguém ia, ninguém conhece, até hoje muita gente não conhece. Então, esse é um conteúdo também muito especial. Então, acho que é isso, é um pouco de coisas pop e regionalismo. Acho que regionalismo funciona muito, né? Então, quando você fala de regionalismo, é super legal, assim, as galera engaja demais. E aí, a gente usava, hoje em dia menos, mas a gente usava muito o Google Trends, então a gente pesquisava o que estava em trends para definir título, então é melhor hambúrguer, burger, cheeseburger, sabe, uma coisa meio técnica, qual a palavra é melhor, né, do tipo, comidas de Belém do Pará, comidas do Pará, comidas do norte porque eu fui para o Pará, não sei, então a gente pesquisava no Google Trends as melhores frases, melhores títulos, testava thumbnail, né, que é como se fosse a capa do jornal. E aí também tags, né, palavras-chave de SEO que você coloca para tentar também aumentar o alcance desses vídeos. E aí hoje em dia a gente cai para o vertical, conteúdos teoricamente um pouco mais rasos, mas tem mudado. Não estou falando que são todos, tá? E aí tem que ser aquela coisa dinâmica rápida. Então uma coisa que eu sempre falo é, antes eu fazia um estrogonofe no YouTube, em 5 minutos eu falava, meu Deus, é muito rápido. Hoje em dia, em 30 segundos, 40 segundos, a gente explica um estrogonofe. E eu achava que não era possível, e é possível. 40 segundos tu consegue, cara. Não consegue se aprofundar. Falando que o estrogonofe era estrogonofe, que veio da Rússia, por um chefe, sei lá, russo, que acho que foi pra França, enfim. Mas você vai lá e explica como é a tua receita de estrogonofe e tá resolvido. Então, eu acho que é isso. E uma coisa que me incomoda muito nos dias de hoje é essa busca pelo viral, né? Esses conteúdos meio burros, meio quase patéticos, assim, desculpa falar dessa forma, mas é todo mundo fazendo meio babaquice, assim, é meio infantil, meio infantiloide, assim, meio. Aí sobre comida, a galera babando comida, pegando um negócio de Nutella espremendo na cara. É tipo assim, a que custo? O que você faz pra viralizar e ter likes e visualizações? Sabe? Isso momentaneamente pode funcionar, mas pra você construir uma carreira sólida, porra, nos fazendo isso, você não chega. Então, acho que são 12 anos que a gente está aí justamente por isso, por ter tomar cuidado, ser estratégico, e claro que acho que tem reverência a tudo que ajuda também, mas vai além só da minha persona e da minha forma de se comunicar. Acho que tem todo um trabalho por trás, não só meu, como da minha equipe, pessoas que já trabalharam comigo ao longo dessa jornada.
Cara, tem um aspecto que a gente está falando basicamente do lado luz, assim, da revolução digital, né? Quer dizer, figuras como você, por exemplo, de repente tem o próprio canal, né? Você não precisa pedir espaço numa televisão, numa rádio e tal, você vai lá e faz, né? Isso é maravilhoso e tem revelado muita gente legal, muito conhecimento que não se tinha e tal. Aí tem o lado sombra também, cara, e um dos aspectos desse lado sombra, talvez o mais punk, o mais tóxico, né? Essa coisa da exposição e dos haters, né, cara? Você, a hora que você começa a ter uma visibilidade, você começa a levar lambadas, flechadas e pedradas de tudo que é lado e tudo. Teve gente já, pô, tem toda hora, né? Gente que manifesta depressão, ou eventualmente já aconteceram até alguns suicídios, né? De influenciadores importantes e tal, que não seguram essa onda, né? É. No teu trabalho eu não vejo muito isso, mas você que tá aí, né? Que tá dentro da sua pele aí. Como é que é esse lado, cara, de estar tão exposto, as pessoas estarem vendo tudo, a sua verruga, o seu relógio, sabe? Como é que é isso?
Eu sofri pouco hate, assim, até hoje, né? Nada muito sério. O que tinha muito era da forma de me vestir. Ó, viadinho, tá? Eu falava, gente, desde quando você é gay, é demérito algum? Vocês não estão me ofendendo, sabe? Tipo, mesmo sendo hétero, enfim. E... aí tinha alguma coisa, talvez, de algum termo, alguma coisa que está todo mundo suscetível. E quando eu erro, porque são poucas as vezes, a gente toma muito cuidado antes de ir pro ar, mas a gente se retrata, ajusta. Então, os haters são muito poucos, mas quando vem também, incomoda, né? Eu fico meio ansioso, falo, não, pô, como assim? É pouco, mas quando vem, incomoda. E não são haters, porque tem comentários e haters, sei lá. A gente gravou um reality show uma vez, e aí era eu sendo desafiado por outros criadores de conteúdo. Esse caso foi um caso que eu lembro mais, que me incomodou, assim. Até me incomodou não pelos comentários da galera, me incomodou erro nosso, assim. Né? Tipo, foi caramba, a gente podia ter pensado nisso, feito melhor e tal. Era um reality show que alguém me desafiava, então a gente selecionou 4 criadores de conteúdo da nova geração, digamos assim, me desafiava em cada episódio, era isso. Eu duelava com a pessoa, quem fazia o melhor prato ganhava e era isso. E aí teve um que eu ganhei, mas na edição, na montagem, e também era a primeira vez que a gente estava fazendo um reality, não ficou tão claro, assim. Ficou muito subentendido. Putz, será que ganhou, não ganhou? E a galera, não, roubado. Morra, você ganhou roubado. É porque a produção é sua e você tá, ganhou porque é sua equipe. Aí isso me incomodou muito. Falei, porra, não, cara, porque você tá mexendo meio que com o meu caráter, assim, minha índole, sabe? Não ia fazer isso. Mas eu entendi. Eu falei, putz, faz sentido eles estarem em dúvida. Então isso me faz crescer para no próximo reality que a gente fez o segundo, a gente tomar um cuidado extra com isso e aprender mesmo, né? Porque a gente está em constante evolução. Então hate tem muito pouco. E sobre a questão da exposição, uma coisa que não tem jeito, Paulo. Cara, é uma coisa que já é automática, eu ando em alerta sempre. É meio que, tipo, minha visão é muito ampla, assim, ó. Tipo, eu ando vendo tudo, repare que eu já sou essa pessoa meio... Eu reparo em tudo, olho tudo, meio ansiosão, acelerado. Então, tô sempre reparando tudo, eu sei, tomo cuidado. É meio maluco. A galera fala, pô, mas você consegue descansar e relaxar? Eu falo, consigo. Ou não consigo, eu não sei. Só que tem vezes, cara, é muito louco. Eu tô com alguns amigos, a galera fala, pô, você tá falando nada com nada. Você parece um burro, sei lá, também tá meio burrão. O que foi? Eu falei, cara, é o momento que eu tô hiper relaxado, que eu... Nada com nada, bicho. Eu falo nada com nada. Eu pareço aéreo. Eu falo, cara, acho que é um momento tão que você pega e blum, desmonta, que você não tá produzindo, resolvendo nada, ou é alerta com alguma coisa, que você fica meio tipo. É muito louco isso. Eu tô nessa fase na minha vida de falar, caramba, eu tô nada com nada. Eu falo besteira. Eu fico bobão mesmo, assim, ó. Meio bobão. Não quero pensar em nada, não quero saber de nada. Eu fico meio largadão, assim. E tem uma questão também que aí é desse lance da exposição e assédio, que é muito tranquilo, eu não sou um ator global, nada disso, mas é muito louco, porque quando você vê um global, alguém assim, as pessoas ficam meio receosas de falar. Porque, querendo ou não, são atores geralmente, né? Atores, atrizes, então são personagens. No meu caso, ou não só no meu caso, no caso de outras pessoas também que trabalham com a internet, as pessoas são muito próximas. Então a pessoa sente seu amigo e vem falar contigo. Então não tem esse medo. E eu acho incrível. Acho muito legal, lido super bem com isso. Mas eu comecei recentemente, uns 2, 3 anos para cá, pouquíssimas vezes. Eu tive duas crises, assim, de meio. Sabe, uma eu tava no Lollapalooza. E aí eu fui num palco. Olha, tô abrindo a casa mesmo. Eu fui num palco bem pequeno, era o menor palco, era um palco de bandas mais underground e tal. Então era uma banda de hardcore. E aí era, tinha pouquíssima gente. Aí eu tirei a camisa, fui pro bate-cabeça, que eu gosto do rock and roll e tal, não sei o que. E aí eu ouvi as pessoas falando: caramba, olha o Muhammad ali, olha o Monra ali. E aí isso, e não na maldade, as pessoas só tipo, caramba, como assim? O cara que eu vejo ali, que é meio famosinho, tá aqui no meio da galera, tipo, óbvio, gente, tipo, sim. Nunca mudei minha vida, meu estilo de vida, apesar de estar em alerta, eu sempre faço as mesmas coisas. E aí me deu um negócio que eu falei, comecei a ficar meio incomodado, falei, caramba, eu não consigo nem estar livre, tipo, no momento mais de liberdade mesmo, assim, e sempre tem alguém me olhando, é meio. Aí eu fiquei meio em crise, assim, fiquei meio, tipo, mal. Falei, nossa, tipo, caramba, não consigo isso. Enfim, nada muito demais também, mas é algo que incomoda um pouco, pra mim, de eu que tenho que trabalhar com isso, não as pessoas, imagina, a culpa não é de ninguém. É só ossos do ofício, é meu trabalho. Acontece. Então, comecei a trabalhar isso um pouco melhor, assim. Aí foi aí quando eu entrei na terapia, falei, não, deixa eu trabalhar isso, ver. Mas foi uma, duas vezes que aconteceu isso. E uma vez que o ou outra. 3 vezes consigo pensar de pessoas que vêm ser estúpidas, ofensivas, querer tirar uma onda, e aí, Paulo, eu não tenho muito papas na língua, não. Eu mando para aquele lugar e falo, meu, sai daqui. Te dei essa liberdade, pô. Faltar respeito comigo? Não.
Cara, você já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer sobre essa coisa da perda do anonimato, né? Parece que para muita gente o anonimato é uma das coisas mais preciosas da vida, né? E quando
Ah.
você, de repente, tem a sensação de que você perdeu isso, você trouxe agora aí, né? Não precisei nem perguntar. Não deve ser fácil lidar com essa sensação, né?
Não, e sem parecer, porque pode parecer, nossa, metido e tal da minha parte, mas, cara, é isso, assim, eu comecei a viajar talvez mais pro exterior, talvez, até por causa disso, talvez, aconteceu uma coisa agora, abrindo muita casa, sou pessoa comum, como qualquer outra, lógico, e eu não tenho essa fama toda, não, é muito tranquilo, mas tenho, não vou falar que não, porque tem, as pessoas param, me reconhecem, eu acho isso... Reconhecimento de um trabalho muito bem feito. Mas sei lá, eu fui viajar agora para Bogotá, tava em Bogotá, na Colômbia, e puta bicho, madrugada, você tomou umas a mais, você tá ali, totalmente. Pô, aí eu chego numa lanchonete, mó tranquilão, come, dá risada, fala um pouco mais alto, não é normal ali. Eu fiquei pensando, poxa, será que eu faria? Eu estaria dessa forma, talvez aqui em São Paulo, em algum lugar da madrugada? Sabe, tipo. É uma coisa de reflexão assim que eu faço, puta, parece que eu dou uma relaxada a mais quando eu sei que não tem ninguém. Mas por incrível que pareça, também é uma loucura. Sei lá, eu tava em Nova York, e aí acontece até no exterior um pouco, obviamente, bem menor, mas que brasileiro tem no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas me parece que me dá uma relaxada a mais. Talvez ir pro meio do mato, ir pro meio uma praia mais tranquila, também te deixa um pouco mais confortável, assim.
Cara, deixa eu te perguntar um outro aspecto aí da tua carreira, que é, as pessoas não falam muito, mas acho muito importante falar, e principalmente quando a gente está entrevistando um administrador de empresas, né? Como é que é esse, o lado empresarial de alguém que resolve fazer seriamente conteúdo para o mundo digital, né? Agora você já tem mais de 10 anos, você já tem um histórico, né? O que os administradores chamam de track record, né? Você já tem uma linha do tempo para observar, né?
Sim.
Empresarialmente, cara, é um negócio legal, dá bastante grana, não dá, é muito difícil. Como é que é empreender nessa área?
É, eu complemento que eu acho que quando você trabalha com internet, acho que é quase vezes dois, assim, é uma parada muito louca, porque muda muito. Muito, né? É muito dinâmico, assim. É, empresarialmente, eu sempre comecei a trabalhar com isso já avisando, já como um negócio. Eu não comecei a fazer conteúdo porque, ah, eu preciso, quero aparecer e divertimento. Não, era um negócio que eu gostava, legal, precisa da grana, precisa sustentar. Senão, o que que eu estou fazendo aqui? Preciso trabalhar, preciso de grana. Muita gente acha que berço de ouro, mas não. Assim, óbvio, eu tive uma condição de vida muito acima da média do que é, de ter estudado em escola particular, ter feito uma universidade, mas, bom, se resume meio que a isso, e que já é muito óbvio. Mas é isso, não é aquela coisa do milionário, pega o dinheiro do pai, da mãe e faz. Não, não tem, né? Então tive que realmente fazer. E quando eu começo até minha carreira, eu começo sem fogão, porque não tinha fogão em casa mesmo. Era um negócio meio começando, indo, mas sempre visei como business, preciso crescer, precisa acontecer. Isso muito pela minha experiência que eu já tive no passado e familiar também, né? Então, para mim, sempre visei dessa forma, então levei muito, muito a sério, muito rígido com isso mesmo. Não, vamos embora. É um negócio, não é só divertimento, não, óbvio que é muito legal o que a gente faz, mas é um trampo, é uma empresa. E então ela cresceu, a gente chegou a ter quase 18 pessoas trabalhando conosco. Pô, pensa que é uma pessoa só, um conteúdo só, um canal só, era para mim era muita coisa. Hoje a gente tem um estúdio, né, que é onde eu tô agora, 200 metros quadrados em Pinheiros, três cozinhas, tudo. Só que a gente teve que se readequar. Então a gente já tem muito menos gente, a gente se adequou, porque é isso, a dinâmica é a velocidade na internet. Não, não dá, é business, é negócio, não tem o que fazer. Né? Óbvio que é humano, é tudo isso, mas precisa faturar, porque senão não vai. Então, eu investi por muito tempo na empresa, né, nesse crescimento, e aí agora sim a gente já se estruturou, solidificou e começa a ter os ganhos reais mesmo. Então, é um mercado que é financeiramente super atrativo. Porém, os caminhos que eu escolhi nessa trajetória, e aí se certo ou não. Hoje em dia eu avalio que 70% foi certo, 30% teria mexido em algumas coisas. Eu gastei muito dinheiro, né? É uma estrutura muito inflada, muito grande, né? Então, é caríssimo e talvez não precisava ter sido tão caro, mas faz parte do negócio. Então, é um negócio que é sim lucrativo, é um negócio que funciona. Não vou falar que não dá dinheiro, porque dá, mas exige muito comprometimento, trabalho e é muito volátil. Então, eu tô com 12 anos, nada disso ainda me impede de um dia, sei lá, meu, deslizar, cancelamento e perder tudo.
O
É
Hamed,
muito louco
não
isso.
quero ser invasivo, indiscreto, mas, cara, a linha de receita mais importante é publicidade num
Com
negócio como o
certeza.
seu?
80%. Se não for mais, sim. E é errado, isso é ruim, tá? É um caminho ruim. É, não é que é ruim, é bom porque eu tô trabalhando, mas eu preciso diversificar. Então, a gente já fez alguns testes de lançamento de produtos. Eu estou com algumas outras ideias. Eu estou aberto agora mais a entrar, talvez, entrar de parceiro, sociedade, alguns negócios. Então, estou super olhando mais isso agora, porque se ficar só dependendo disso, é ruim.
Como é que você
Preciso
faz, cara?
diversificar.
Quais são os tipos de anunciantes que te procuram de maneira geral? Imagino que seja de produtos, de ingredientes, enfim, coisas ligadas à gastronomia, óbvio. Como é que faz para isso manter a sua integridade, independência, etc.? Quer dizer, você está, sei lá, imagino fazendo um anúncio de um azeite, ou como eu vi esses dias, de uma panela, né? Acho que a panela é mais fácil, mas. Enfim, tem momentos em que você fica meio, em que você tem que recusar propostas. Então, como é que você lida com isso, né? Porque no fim é um jornalismo que você faz, né?
Sim, claro. Paulo, aqui é lojinha. Eu vou parecer até o cara da CIMED falando. Não tem como, a gente fecha e faz. Não existe produto que a gente não consiga anunciar e fazer. O que existe são produtos e marcas que eu não trabalho ou que não faz sentido para mim. Mas anunciar, o que você me der, a gente vende, bicho. O que você me der. Se me der essa garrafa para vender, a gente faz. Eu adequo para o meu conteúdo que faça sentido. A partir do momento que a marca permite isso. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente trabalha com marcas que não são necessariamente do ramo de gastronomia. Então, Renault, por exemplo, é um cliente nosso. Fiz recentemente um trabalho para o Itaú, no Miami Open, né? Então, fui até Miami. Filmei no Miami Open, foi uma experiência muito legal. É, Listerine, estava até fazendo agora, gravando conteúdo de Listerine. E aí, esse de Listerine é muito legal, né? Como é que a gente consegue colocar, sem ser aquela coisa meio escrachada do tipo, ah, você comeu para não dar bafo, ah, usa Listerine. A gente fez um conteúdo agora que foi super legal, que é informativo e educativo, que é dicas para você não errar na hora no seu primeiro date com uma garota, né? Sendo um heterossexual. Se você sai com garotos, vou te dar dica. Tá, dica número um. Pô, não leva ela para casa, né? Não convida para ir para tua casa. Vai para um lugar público, seja um bar, um restaurante, um parque, uma exposição. Como eu sou da gastronomia, vamos para um restaurante. Beleza, foi para um restaurante? Pergunta para a pessoa se ela tem alguma restrição. Imagina se leva ela para comer carne e a menina é vegana. Sabe? Pergunta se ela bebe, não bebe. Aí você vai demonstrando mais carinho e cuidado com essa pessoa. Aí depois, pô, não vai comer uma feijoada. Ou não bebe demais, porque, pô, você vai beber demais, você vai se passar do ponto, não é legal. E claro, ser higiene, né? Toma aquele banhão, corta a unha, perfume, põe uma roupa bacana e não esquece da higiene bucal. Para isso, o Listerine te ajuda, blá, 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 5 vezes mais proteção e etc. Então, você vê como a gente consegue colocar um produto sem ser aquela coisa meio do clichê de para evitar mau hálito, use Listerine, sabe? Então a gente consegue adequar muito bem, e claro que a gente trabalha com marcas que são do segmento de gastronomia. Então eu já trabalhei com Tramontina, com Sadia, sei lá, muitas marcas de carro também, aí de cerveja. Então tem, assim, um leque bem grande, e eu fico muito feliz que hoje em dia a gente tem caminhado para mais marcas diversas e não só de comida, porque a gente não fala só de comida, né? Então a gente fala quase que de lifestyle. E mais coisas, a gente aumenta o leque para também ter mais possibilidades comerciais.
Ô, Mohamed, ainda nesse campo, né, que pô, você é talvez seja um dos caras mais bem-sucedidos em transformar essa paixão em negócio através da internet. Esse é um assunto que interessa para todo mundo. Uma coisa que cresceu muito, cara, nessa onda dos creators e, enfim, das pessoas que fazem conteúdo, são as agências que fazem a intermediação, né, com o mercado anunciante. Tem algumas que já estão famosas, grandes e tudo. Você,
Sim.
como administrador e tal, você optou por ter um intermediário te vendendo e negociando, ou são vocês mesmos que fazem o approach com o mercado?
Desde o começo, eu tive uma agência só que durou 6 meses. Eu era tão chato, ficava tão em cima, que ele falou: não dava para trabalhar contigo. Eu falei: que bom, obrigado. Porque eu falei: cara, eu tô 5 meses, não vendi nada. Eu falava para a agência lá atrás: eu falei, pô, sou vendedor, bicho. Sou comércio, não tem como, preciso trabalhar. Então, basicamente, 98% da empresa, desde sempre, foi tudo interno. Nunca ninguém me representou, a não ser essa agência lá atrás, que era a IKEA, que foi importante também. Aí que na época, acho que agenciou Rafinha Bastos, Cauê Moura, uma galera das antigas do YouTube. Então, fiquei 6 meses, vi que não estava rolando, eu queria as coisas do meu jeito. E aí, tudo é interno. Então, burocracia, administrativo, comercial, produção, tudo é interno. A única coisa que a gente terceiriza é jurídico, porque não tem essa demanda, e contabilidade também. O resto é tudo interno.
O Hamed, tem um grande fantasma, né, para os creators e produtores de conteúdo, que são as big techs. Aliás, para o mundo inteiro, né? Essas empresas se transformarem em espécie de grande irmão, assim, né? Uma coisa.
São meus chefes, eu trabalho para o Google, para a Meta, sou funcionário dele.
Exato. E o grande risco, né, cara, é que eles mudem o algoritmo, que eles mudem o sistema, ou que eles simplesmente te expulsem daquela plataforma. Tudo isso pode acontecer e tem acontecido. Como é que
Sim.
é, cara, viver de uma coisa que você não controla, não domina e que pode ser excluído a qualquer momento?
É, não, de ser excluído é o risco que tem, aí a gente sabe, né? Acho muito improvável, mas a gente vai se adequando. Eu acho que o grande lance é não é uma construção isso. Então hoje eu não sou, óbvio, trabalho para eles basicamente, mas não sou refém. Então eu acho que hoje eu construí uma autoridade no meu segmento, eu acho que eu e toda a equipe aqui como uma referência no mercado que vai além do algoritmo. Acho que quando alguém quer trabalhar comigo, não é pensando só em visualizações e etc. Tanto que a gente não fecha job de prateleira, que a gente chama. Alguns, poucos, mas é bem difícil. Sabe quando tá lá? Você chega no mercado e fala: ó, tem 15 possibilidades. Imagina que cada produto é um creator. Então você quer comprar os 15 para juntar todo mundo e fazer um pacotão da massa e quer que eu faça um vídeo e essa grana que tem, toma. Não faço. Ou a gente faz alguma coisa com médio e longo prazo, que a gente. Não seja um pacotão aí que tá tudo bem, acontece. Se eu tivesse a minha marca, talvez eu também fizesse isso um pouco. Mas a gente faz um trabalho mais exclusivo, quer entender melhor, médio e longo prazo, e também porque é estratégico. Por exemplo, eu fiquei com a Sadia até setembro do ano passado. Até setembro de agora, eu não faço com nenhuma outra marca. Então não faz sentido eu fazer um mês com Sadia e me bloquear depois por um ano com a concorrência. Então tem que ser algo que seja vantajoso, tanto para a marca quanto para mim. Então são vários fatores e critérios que a gente tem para que a coisa evolua e que comercialmente faça sentido, assim.
Ô, Hamed, não dá para fechar um papo com você, cara. Na verdade, com ninguém, mas especialmente com alguém que tem esse background no Líbano e tudo, sem falar do que está acontecendo agora no mundo, né, cara? O mundo
Sim.
tá, acho que nunca teve tão de ponta cabeça, ou do avesso, ou zoado. A gente pode mudar o adjetivo, né? Mas o fato é que está realmente muito louco, né? E
Bem complexo.
nesse momento no Oriente Médio, as coisas acontecendo de um jeito que não dá nem para qualificar, né? E nós estamos gravando esse papo no dia 10 de abril, e 2 dias atrás rolou um dos maiores bombardeios, né? Um dos maiores ataques ao Líbano da história, né? No centro do Líbano, tudo detonado, um monte de gente morrendo.
É foda,
Como
bicho.
é que você vê, cara, esse lugar, essa situação em que a gente, como humanidade, se meteu, né? De repente três ou quatro malucos, cara, comandando um espetáculo de caos, né, e de matança, de genocídio. Como é que você se sente, cara, tendo essa raiz num lugar que está sendo atacado violentamente?
Sim. Cara, é uma pena, até triste esse comentário que eu vou fazer, mas infelizmente é uma coisa que meio que a gente se acostumou, cara. Uma grande merda isso, mas é. Eu escuto desde sempre, é isso. Bombardeio, minha avó tendo que vir, ou não vai pro Líbano e volta. E vai. Seja com até questões internas também, né? Então isso, infelizmente, é uma coisa meio corriqueira. Agora, óbvio, o que está acontecendo é muito mais sério, é no centro de Beirute. É uma parada muito complexa, né? E que eu não vejo, sendo muito sincero, eu não vejo uma resolução para isso. Não consigo ver com otimismo, infelizmente. E uma coisa que a galera tem que entender é que ninguém, não é todo libanês, não é todo muçulmano que compactua, por exemplo, com Hezbollah ou com Hamas. Não é sobre isso. Não é. Só que, pô, tu não pode chegar e sair bombardeando todo mundo. Uma analogia muito esdrúxula que eu falo e faço é: porra, tu tem o tráfico, beleza, os caras estão no morro. Tu vai chegar e vai entrar no morro e sair tacando bomba em todo mundo? Você não, vai ter que explicar assim, como se fosse para uma criança de 5 anos, para a galera entender. Ah, mas eu tô mirando aonde e tal. Não tá, meu irmão. Você matou 100 pessoas, 100 civis, não tá. Se tem uma escola, seja no Irã, onde for, que morre civil, não é. Ah, mas aí no 7 de outubro, o Hamas. Tá errado. Obviamente tá errado. É uma atrocidade, é um crime aquilo que foi feito. Mas se eu ficar se baseando nisso, então eu vou entrar no morro, vou matar todo mundo porque o tráfico uma vez matou dois, três policiais. Tipo, tá errado, não tô falando que não, mas isso é uma justificativa pra, sei lá, e bombardear e tacar tudo. Então não é assim que funciona, a gente sabe o que tá acontecendo lá. A Palestina é um. Gente, é só pôr. Tá tudo pra todo mundo ver. Pra todo mundo ver. É só põe antes e depois Palestina, acabou. Tá explicando, não preciso falar. Você entende? Então, não tô falando que não tinha que ser repreendido depois que aconteceu em Israel, mas não daquela forma, isso não existe. Isso não existe. Fazer o que foi feito não existe. E está caindo para o Líbano isso. E aí não é a região da fronteira, que é onde era mais comum acontecer. Isso está indo mais para o centro de Beirute, né? Que é a capital do Líbano. E é foda, assim, é complicado. Meu pai, minha família toda não é a favor. Eu também não sou do Hezbollah nada, mas vai chegar e vai sair metralhando todo mundo, você acha que é assim que vai resolver? E aí, o que que acontece na Palestina? A nova geração, as crianças todas que estão ali vivenciando isso, vai acontecer o quê quando elas forem mais velhas?
Mohamed, vamos falar de um outro episódio ligado à violência, infinitamente menos relevante e mais restrito, mas no setor que você trabalha, né, com chefes, com restaurantes, com donos de restaurantes, foi muito grave, né? A história do restaurante Noma, lá de Copenhague, né, que era super, melhor restaurante do mundo, super insensado e tal, e de repente, no momento que o cara está fazendo uns eventos importantes em Nova York, tal, o tal do René Redzepp, né? Vem um monte de denúncias de funcionários, de pessoas que trabalhavam com ele, dizendo que tomavam soco, garfada na perna, até garfada na perna parece que rolou.
Eu não duvido, não duvido. Não duvido.
Como é que é isso, cara? Eu já conversei com o Atala, com um monte de amigos que são do ramo, né? E parece que existe mesmo uma tensão, assim, é quase obrigatória nessas cozinhas e tudo, né? Não existe cozinha assim, fofa. Mas, cara, parece que chega, assim, muitas vezes para lá do limite do aceitável, né?
A galera não pode confundir rigidez, seriedade, firmeza com violência. Totalmente coisas totalmente diferentes. Eu trabalhando, é muito diferente do que eu tô aqui. Tipo, é óbvio que não muda tanto porque sou eu, né? Mas é mais sério, mais rígido, é certo, criterioso. Sempre respeitando e sem violência física e nem psicológica. Isso acontece muito na cozinha, a galera acha bonito. Esse é o lance. Isso estava escancarado na TV. Lembra o Gordon Ramsay, 20 anos atrás, sei lá, no Hell's Kitchen, não lembro exatamente, pegando filé mignon, berrando com a pessoa, tacando na parede, chamando ela de burro, imbecil, e todo mundo achava legal. Eu olhava aquilo e falava, sei lá. Tipo. Entende? A galera. Tanto que. O René, tem vídeos do René, do Gordon Ramsay, etc. As pessoas nem. Tipo, nem se incomodavam de estarem sendo filmadas e sendo grosseiras e sendo desrespeitosas com as pessoas que trabalhavam. Isso a pessoa sabia que estava sendo filmado. Você vê como era 20 anos atrás, era tipo, era normal, padrão. Esse é o certo. galera deixava se filmar fazendo isso. Imagina sem filmar como era, né? Parecia quase até uma coisa teatral, assim. Meio bizarro. Então, sim, acontece muito. E aí é uma coisa que vai passando de geração para geração. Porque, por exemplo, um chefe que eu conheço trabalhava e ficava com uma. O chefe dele ficava com uma espátula quente, queimando ele para ele ir mais rápido e cozinhar mais rápido. Uma pessoa que aprende dessa forma já fica com aquilo e vai fazer o quê? Opa, vou fazer a mesma coisa. Então, isso tem que mudar culturalmente, educacionalmente, na base da parada, que é o que eu acho que está acontecendo agora, e muito com a ajuda das redes sociais. Porque hoje em dia, toma o teu celular na mão, filma, grava, e aí tu tá fudido, e eu acho que nem só por isso, pela ameaça. Acho que as pessoas vão mudar, tem que mudar. Não, mas ainda acontece. Super acontece, e principalmente com mulheres é mais complicado também, né? Homens abusadores sexualmente, encostando. Sabe, aí é mais grave ainda. Então, assim, eu acho que tá bem melhor, pelo que eu converso e entendo, tenho esse entendimento, mas não resolveu. E não vai resolver, não é porque aconteceu com o René que vai resolver. Eu acho que ainda vai um tempinho e tem que ser de base a parada. Eu acho que agora a nova geração vem com isso, assim espero. Aí, quer dizer, eu já vou até me contradizer, porque. Eu já ouvi dizer de pessoas da nova geração já fazendo merda pra caramba também. Então, assim, é o ser humano, na real. Esse é o problema. Então, vamos ser mais profundo? É a base educacional de quando você é criança. É isso que vai te ajudar a ser uma pessoa boa, coerente, correta no seu trabalho, seja ele qual for, e na sua vida.
Mohamed, adorei o papo, cara. Parabéns pela tua trajetória, é muito legal, né? Como eu falei ali naquela pergunta específica sobre o teu trabalho, eu acho que tem um compromisso com qualidade, né, cara? Com fazer as coisas bem feitas e também muito respeito, né? Eu vejo que você fala com todo tipo de gente, de chefe, de dono de restaurante, com respeito, com levantando, né? Levantando a régua do todo, né? Isso acho que é muito bacana também no teu trabalho e essa preocupação com. Quer dizer, por mais descontraído que seja, com uma reverência, né, ao que veio antes também, as pessoas que vieram antes. Eu vejo sempre vocês falando, você falando, né, nos seus vídeos e tudo, com muito respeito sobre tudo. Então, é muito legal, é muito construtivo, cara. Parabéns mesmo pela trajetória e continua firme. A gente vai continuar te seguindo aqui, celebrando o trabalho de qualidade que você faz.
Paulo, muito obrigado a você, toda a equipe e o time. Obrigado pelo convite, uma honra. Espero ter ido bem aí. Vocês tenham gostado, todo mundo que ouviu, ou vai ouvir, ou está ouvindo. E aguardo uma próxima, por que não?
Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Eldorado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração e até lá!